Amigo ouvinte, chegamos mais uma vez ao nosso momento de dedicar um espaço do nosso programa à nova evangelização. Como temos lembrado, este ano a Igreja viverá um momento particularmente importante. Trata-se da Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, na qual pastores do mundo inteiro, representando a Igreja nos 5 continentes, se reunirão de 7 a 28 de outubro no Vaticano para refletir, debater e discutir em torno do tema da nova evangelização para a transmissão da fé cristã. Certamente, um momento particularmente frutuoso para o magistério da Igreja, em que os bispos, unidos ao sucessor de Pedro, se concentrarão em torno desse desafio para a Igreja no terceiro milênio. Dele nascerá, a partir das proposições e texto final dos padres sinodais, a exortação apostólica pós-sinodal do Santo Padre. Vale lembrar que, desde o Concílio Vaticano II até hoje, a nova evangelização se propôs sempre com maior lucidez, como o instrumento graças ao qual confrontar-se com os desafios de um mundo em acelerada transformação e como havia para viver hoje o dom de ser reunidos no Espírito Santo para fazer a experiência do Deus que é nosso Pai, testemunhando e anunciando a todos a Boa Nova, o Evangelho de Jesus Cristo, nos diz os Lineamenta, documento preparatório para o referido sínodo, no número 1. Prosseguindo nossa revisitação a Evangelii Nunciandi, iniciamos, na edição passada, com o número 59, o capítulo 6 da Exortação Apostólica Pós-Sinodal de 1975, do Papa Paulo VI, capítulo este que trata dos obreiros da evangelização. Como vimos no número 59, o documento magisterial pergunta: quem é que tem a missão de evangelizar? Ressaltando que o Concílio Vaticano II respondeu claramente a esta pergunta. Por mandato divino, incumbe à Igreja o dever de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. E no outro texto, o mesmo concílio diz ainda: toda a Igreja é missionária. A obra da evangelização é um dever fundamental do povo de Deus. De fato, amigo ouvinte, o texto reitera que, sendo a Igreja inteira chamada a evangelizar, ela toda inteiramente evangelizadora. Hoje, trazemos o número 60, intitulado Um Ato Eclesial. Diz o texto: o fato de a Igreja ser enviada e mandada para a evangelização do mundo é uma observação que deveria despertar em nós uma dupla convicção. A primeira é a seguinte: evangelizar não é para quem quer que seja um ato individual e isolado, mas profundamente eclesial. Assim, quando o mais desconhecido dos pregadores, dos catequistas ou dos pastores, no rincão mais remoto, prega o Evangelho, reúne a sua pequena comunidade ou administra um sacramento, mesmo sozinho, ele perfaz um ato de Igreja e o seu gesto está certamente conexo por relações institucionais, como também por vínculos invisíveis e por raízes recôndidas da ordem da graça, à atividade evangelizadora de toda a Igreja. Isso pressupõe, porém, que ele age não por uma missão pessoal, que se subtraísse a si próprio ou por uma inspiração pessoal, mas em união com a missão da Igreja e em nome da mesma. Consequentemente, a segunda convicção: se cada um evangeliza em nome da Igreja, o que ela mesma faz em virtude de um mandato do Senhor, nenhum evangelizador é o Senhor absoluto da sua ação evangelizadora, dotado de um poder discricionário para realizar segundo critérios e perspectivas individualistas tal obra, mas em comunhão com a Igreja e com os seus pastores. A Igreja é ela toda inteiramente evangelizadora, como frisamos acima. Ora, isso quer dizer que, para com o conjunto do mundo e para com cada parcela do mundo onde ela se encontra, a Igreja se sente responsável pela missão de difundir o Evangelho. Conclui-se o número 60. Como vimos, amigo ouvinte, até aqui, neste sexto capítulo, intitulado Os Obreiros da Evangelização, trata-se da questão dos sujeitos da evangelização. De fato, faz-se no texto duas constatações basilares que vale a pena recalcar brevemente. Evangelizar não é, para quem quer que seja, um ato individual e isolado, mas profundamente eclesial. Como consequência, a segunda convicção: se cada um evangeliza em nome da Igreja, tal obra deve se realizar em comunhão com a Igreja e com os seus pastores. efetivamente o sujeito fundamental da evangelização é a igreja como tal. E visto que a igreja existe concretamente, isto é, em cada parcela do mundo onde ela se encontra, a igreja particular configura-se como tal em comunhão com as outras igrejas particulares. Amigo ouvinte, por hoje é só. Semana que vem tem mais, se Deus quiser.